Antes de mais, José Braga, com uma mensagem. Parabéns a todos os presentes. Um obrigado especial também para o Sr. Luís Moura, grande divulgador da colombofilia em geral. Esta mensagem em especial para o Luís Moura. Não sei se quer dizer algum comentário e aproveitar.
O José Braga, se não estou em erro, é o presidente da Sociedade Colombófila do Coimbrões.
Eu poderei aqui verificar isso daqui em instantes, ou pelo menos alguma... Estamos a falar?
De qualquer das formas, agradeço e retribuo, porque se for essa pessoa que eu estou a pensar, também é uma grande dinamizadora da colombofilia distrital, da sua zona e do distrito. E ajuda bastante vários colombófilos.
Sim, um colombófilo aqui de Vila Nova de Gaia é o que estou a ver, e por certo poderá ser realmente esse colombófilo que se está a referir. Outras mensagens que também foram chegando aqui, e tendo em conta que obviamente o nosso programa é plural e pretendemos que todas as mensagens sejam divulgadas, Paulo Pinto, colombófilo e habitual também ouvinte da Nação Colombófila: olá, boa noite a todos os presentes, só gostaria de perceber aqueles que dizem que os campeões foram os mesmos, eu não entendo porque continua o chardinho destas medidas, eu não entendo mesmo. Não queiram tapar o sol com a peneira, porque a colombofilia não vive só de campeões, e estas medidas, sem dúvida, que deu para mais alegrias e muitos colombófilos, porque nem todos andam nisto para ser campeões. Respeitem isso. Claro, isto para aqueles que lhe serve a carapuça. Já agora um conselho a quem é contra as leis da Federação: façam um campeonato entre vocês. Fica a dica. Abraço. Uma mensagem de Paulo Pinto, e obviamente o programa é plural, temos que obviamente divulgar todas as mensagens que nos vão chegando. Fernando Ribeiro tinha deixado uma mensagem, não concluiu, agora está aqui concluído o seu raciocínio. Tinha na altura falado relativamente à questão fronteiriça, criar um raio de 10, 15 quilómetros. Posso não concordar com os preços, os métodos de trabalho de outra coletividade. Como diretor de uma coletividade, trabalho para que a minha coletividade seja melhor que as vizinhas. Outra mensagem, e de certa forma em jeito de questão, José Bernardo lançou: para quando o aumento da percentagem de pombos a entrar na classificação? Pois seria uma forma de motivação a muitos colombófilos, é que nem todos têm a mesma disponibilidade. Nos tempos que correm, a maioria dos ditos campeões são profissionais ou têm tratador. É que para haver vencedores, há os vencidos. Não sei se vocês querem, relativamente a esta questão, se pronunciarem. Começo pelo Alexandre.
Ora bem, isso é verdade, não é? Há colombófilos que têm mais tempo do que outros, mas isso não há volta a dar. Não há volta a dar, e sempre foi assim. Agora, é preciso também ter mais mãos do que outros, porque eu conheço muita gente que tem a sua disponibilidade, financeiramente também tem, mas nunca conseguem ser colombófilos de topo. Podem marcar uma vez bem, outra vez mal. Agora, isso não há explicação, porque só se vamos andar aqui a dividir, ainda mais com aquilo que já se pensa fazer igualdade, não é? Se nós estamos a fazer a igualdade a tabular os 130 pomos, estamos a fazer a igualdade a tabular os pomos no limite de inscrições, prova a prova. E agora vamos distinguir no tempo. Pronto, isso é que cada um tem que jogar com as regras que tem, com a disponibilidade que tem. Já sabemos que sempre foi assim, uns superiores em relação aos outros. Agora, não é uma questão de dinheiro também. Eu penso que se o dinheiro comprasse tudo, havíamos campeões para sempre permanentes. Mas não, isso não se verifica. É preciso ter feeling. É como às vezes um nasce para uma queda de um determinado jogo, outro jogador de futebol ou não. O colombófilo também é um pouco assim, vai-se aprendendo com os anos de experiência, mas também é preciso ter um feeling para ser colombófilo, como em tudo, em todas as profissões.
Paulo, tua opinião
em relação ao aumento dos pombos, percentagem de pombos classificados? Sou completamente contra, porque isso, já sou contra os 25%, porque acho que isso, as colónias poderão poder-se a cair no erro de estar-se a selecionar não pela qualidade ou por uma qualidade mais baixa. Em relação ao tempo, hoje isso é um incontornável, quer dizer, estávamos a falar, uma pessoa que entra no serviço às 8h30 e que se levanta às 6 da manhã para poder muitas vezes só dar comer aos pombos, e muitas vezes também chega ao pombal já é de noite, seja a chover, seja o que for, para dar a comer aos pombos, quer dizer, ninguém tem culpa que eu não tenha tempo, e eu não tenho culpa que hajam pessoas que tenham mais tempo do que eu. Ora, vou-me adaptando, e acho que cada um de nós, conforme as suas possibilidades, também se deve ir adaptando. Agora, isso não é justificação para que seja mais campeão ou menos campeão. E quando digo ser mais campeão ou menos campeão, marcar melhor ou marcar pior. Posso-vos dizer que este ano optei por, ano passado no início, até mesmo mais metade da época, só voámos fêmeas, os machos nem sequer eram treinados. E este ano optei por fazer outra coisa. Os meus machos eram alimentados 3 vezes por dia. Portanto, eu ia de manhã ao pombal, treinava as fêmeas e alimentava as fêmeas. E também alimentava os machos. E depois optei por ir almoçar a um restaurante muito próximo do pombal, em que enquanto almoçava soltava os machos, tornava a alimentá-los. E ao fim da noite, o meu sócio soltava as fêmeas, eu ia alimentar as fêmeas e alimentava através dos machos. Portanto, temos que nos ir adaptando. E aqui, lá está aquilo que o Gil estava a dizer há bocado, deve-se ter alguma perspicácia, estudarmos, lermos, conversarmos uns com os outros, mas irmos adaptando às nossas possibilidades. Agora, isso, falta de tempo, é um estigma. Arranja-se.
Luís, tua opinião?
Isto, de ser bom colombófilo ou mau colombófilo, isto acho que já nasce, como em qualquer outra atividade da nossa vida, já nasce com a pessoa, ou tem jeito para tratar de animais, neste caso pombos correios, ou não tem. E se tem que treinar para se tornar cada vez melhor. E isso é que distingue depois as performances de semana a semana, porque um bom colombófilo sabe escolher. Isso é aquela velha questão de o que é mais importante, o pombo ou o colombófilo. A maior parte das pessoas diz que é o pombo, e eu digo que é o colombófilo, porque o colombófilo sabe depois onde ir buscar os bons pombos. Isto tem que se ir treinando. O bom colombófilo tem que ser treinado. Como o Alexandre Giro disse, há pessoas que têm muita disponibilidade de tempo, têm dinheiro, têm boas instalações e nunca conseguem marcar grande coisa. E por outro lado, há colombófilos com poucos pombos e com instalações, digamos, menos nobres, não é? Com pombais menos nobres, e que conseguem boas performances, conseguem explorar todas, levar o pombo à forma, motivar o pombo e tirar-lhe o maior rendimento possível. E isso é como em qualquer atividade, as pessoas têm que trabalhar muito e trabalhar bem e procurar ter os seus pombos com saúde e motivados e com vontade de regressar ao pombal. Isso parece fácil de dizer, mas depois colocá-lo em prática que se torna mais difícil, muito mais difícil. Há colombófilos que passam uma vida inteira a praticar este desporto e não o conseguem. É como tudo. Há, por exemplo, colombófilos que estão uma hora no pombal e não conseguem ver o que um colombófilo em 2 ou 3 minutos consegue. E isso é que distingue os bons dos maus, e no final do ano é refletido nos mapas classificativos.
Alexandre, realmente é uma questão de tato, como diz o Luís?
Sim, isto é assim. Uma das grandes virtudes que o animal homem tem é saber se adaptar a qualquer situação, não é? A história do tempo é, como o Paulo Lima diz, e muito bem, às vezes é uma desculpa que nunca chega a ser desculpa, porque tem que se adaptar. Para já, um colombófilo sendo um bom colombófilo e sendo uma boa pessoa, facilmente consegue arranjar um sócio e depois divide as tarefas com o sócio, em que o sócio pode soltar de manhã e o sócio pode soltar de tarde. Agora, normalmente esses colombófilos que não têm tempo para os pombos, há aqui um fenómeno engraçado, são normalmente os que têm 300 e 400 pombos, depois não têm tempo para os pombos. Eu sou um colombófilo que tem pouco tempo para os pombos, que vivo no centro da cidade de Guimarães, e antigamente, há 3 anos, eu tive 2 anos sem voar, tinha o pombal bastante longe de casa, agora tenho um pombal de 5 ou 6 quilómetros, mas mesmo assim optei por voar só com fêmeas, porque assim vou antes quero tirar o aproveitamento máximo de um bando de com um pouco aproveitamento de 3 ou 4 ou 5 bandos, porque depois é pior a emenda com o soneto. Portanto, acho que temos que nos adaptar, porque esta história de não ter tempo é sempre uma velha desculpa que nós temos, até eu tenho, não é? Dizer, eu deito-me no sofá todos os dias em minha casa e a minha mulher diz que a janela está variada, eu não tenho tempo, e é sempre a nossa desculpa, não temos tempo porque não queremos. Eu vejo a minha mulher, que é uma guerreira, que trabalha, dá aulas de manhã e trabalha num centro de estudo até às 7:30 da noite e ela tem tempo, e ela é um grande óbvio que ela tem, é a ginástica. Faz ginástica todos os dias e eu não tenho tempo, que é uma falsa questão, não é? Porque eu, se quisesse ter tempo, eu arranjava o tempo para ir também com ela para o ginásio, mas não tenho tempo porque não quero ir para o ginásio. Porque ela chega a sair de uma escola à 1 da tarde e tem aulas às 2:30 e não almoça e come uma peça de fruta e aproveita aquela hora para ir ao ginásio e toma banho e vai para outra escola. Essa falta de tempo normalmente é uma falsa questão, porque o querer é poder e quando assim não é, normalmente não se é bom em nada. E é sempre a desculpa do tempo, mas acho que quando um colombofo é bom colombofo, ele vai aproveitar o pouco tempo que tem a cuidar dos pombos como deve ser. Agora, aquele que diz que não tem tempo, normalmente não tem tempo para nada, até tempo de ser de bom colombofo, ele falta-lhe esse tempo. Né?
Gilberto, tua opinião?
Ora bem, sobre as duas problemáticas, a minha visão é o seguinte. Em relação ao número de pombos a ser constatados, portanto, ganhem prémio, não é? Pela ótica da seleção, quanto menos prémios me ganharem, melhor. Pela ótica da seleção. Eu, por acaso, acho que quantos mais forem classificados, melhor. E digo isto porquê? Porque a maioria da malta não marca muito. E se não for ao mapa, ou se for com pouquinhos pombos ao mapa, desanima. E a gente tem que perceber que quem faz a seleção, quem pode efetivamente fazer a seleção, é gente que já marca bem, no geral marca bem, e não lhe faz diferença nenhuma se for 10, ou se for 15%, ou se for 20%, porque marca sempre vários. Há pessoas que a gente tem que perceber, e eu respeito tanto essa gente, respeito as pessoas que vão para a sede e marcam um pouquinho, e vão sempre, todos os anos, todos os concursos, todos os anos, pá, e muitas vezes sempre com boa cara.
E ajudam, a malta marca, ajudam, que é importante.
E a malta que marca bem, só porque teve mal uma vez ou outra, já está toda danada, ninguém pode falar para eles, e assim. E eu tenho tanto respeito, e eu sei que toda a gente que está aqui também tem, não é isso que está em casa, mas eu tenho tanto respeito por essas pessoas, e dou-lhes tanto valor, e admiro tanto a forma como essas pessoas gostam de pombos, que acho que quanto mais pombos se classificarem, melhor. Porque são pessoas que gostam de pombos, nunca vão ser... Pá, não é nunca bom, mas é difícil serem uns grandes amadores. Então eu acho que se realmente pudesse mandar a 20 e classificar 50%, ainda era melhor. Porque toda a gente ia ao mapa, vejo mais gente satisfeita, mais gente feliz. Nesta ótica, quantos mais pombos se marcassem, melhor. Pronto, na ótica da seleção, claro, concordo com o Paulo, porque as pessoas podem se enganar. De qualquer forma, em relação ao tempo, como eu costumo também dizer, e todos nós sabemos disto, muitos métodos dão para se marcar bem, muitos métodos diferentes. Uns voam uma vez, outros voam duas, outros voam três, o Paulo alimentou três vezes, o outro alimentou uma, e é aqui que o amador tem que ser fino, é aqui que o amador tem que ser esperto, é aqui que o amador tem que saber... tirar o partido, como o Luís disse, tem que saber tirar o partido dos pombos que tem. Tem pouco tempo, faz como o Alexandre disse, só voa um bando. Há muita forma de ganhar. Não pode soltar de manhã, solta ao meio-dia, não pode ao meio-dia, solta à noite. Agora tem que tratar de alguma forma. Se não tratar vez nenhuma, então é que não tem hipótese nenhuma de ganhar, não é? E sempre que alguém precise, também acho que não é vergonha para ninguém se perguntar ou se tentar se aconselhar com gente que considere credível, malta boa, sobre alguma coisinha para melhorar entre pombos e formas de tratar pombos.